Boa noite, pessoal. Boa noite. Começar aqui o nosso chat sobre. Só um momentinho. Para começar o nosso chat sobre fundos imobiliários, e hoje falando um pouco de renda fixa, enfim. Hoje, vendo o desespero, algumas reações recentes de vocês, eu resolvi fazer um chat de um tema um pouco diferente, né? Como, em razão dos últimos acontecimentos, da volatilidade, das quedas de mercado, alguns de vocês têm passado medo, falando ou não, alguns falam abertamente ou comentam no site, ou mandam mensagens para mim no Pergunte ao Consultor sobre esse assunto, perguntando sobre as quedas, sobre a situação atual, se deve aportar mais, falando que está com medo, se não sabe se deve vender. Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, mais especificamente tentando explicar como funciona essa questão de precificação, por que os preços variam, e se isso indica alguma coisa necessariamente de. Se vocês têm que tomar alguma atitude frente a isso, seja a atitude de comprar, ou a atitude de vender, ou qualquer outra atitude. Então, a gente vai tentar dar uma visão para vocês aí mais clara do que fazer, mas eu vou contar também com as dúvidas de vocês aqui no chat. Então, se vocês têm dúvidas, tem alguma coisa que vocês não sabem, tem alguma coisa que vocês gostariam de entender melhor, me perguntem, né, falem para mim aqui. Eu vou colocar uma apresentação e às vezes eu estou tendo um problema de eu passar a apresentação, mesmo compartilhando a apresentação, ela não passar para não aparecer para vocês. E aí eu quero que vocês me digam se tiver com esse problema, tá bem? Se der esse problema, vocês falam, para eu poder consertar e não ficar depois do vídeo sem a apresentação. Ainda mais hoje, que é um tema assim que eu acho que vai ajudar bastante muitos de vocês, aqueles que conseguirem entender bem o conteúdo, vão poder aproveitar. Aquele pessoal que é da linha do não olho nada, jamais vou olhar nada, não quero saber de nada, talvez seja melhor nem ver esse vídeo, não sei se ajudaria muito, não. Mas para os demais, pessoal que às vezes fica inseguro, né, fica sem entender muita coisa, por que que caiu, por que que subiu, como que isso funciona, da onde que isso saiu, por que que isso é assim, por que que isso é assado. A gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui, vai explicar para vocês a origem de certas flutuações normais de preço. Claro que tem algumas coisas mais anormais, mas se vocês entenderem o normal e o lógico, motivos pelos quais você deveria ver uma flutuação de preço, você vai entender algumas coisas que às vezes fogem à racionalidade para um lado e para o outro. Então, acho que vai ajudar a vocês aí, tá? Então, antes de começar, eu vou esperar alguns minutos para poder vocês chegarem colocando as dúvidas aí, me respondam aí se vocês estão me ouvindo bem. Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Respondam aí para mim como é que estão as coisas para eu poder dar sequência aqui sem ter problema de começar aqui falar e não conseguir que vocês ouçam nada, né? Então me falem aí como é que está, por favor. Só um minutinho. Como é que tá? Áudio? Áudio, vídeo ok? Charlito, grande Charlito, como vai? Áudio, vídeo ótimos. Que bom, Juliano. Obrigado. Vinícius, tudo bem? Áudio, vídeo ok? Ah, maravilha. Então, acho que eu vou começar, pessoal. Aí, quem for chegando, se perder uma parte, pega e vê depois. Eu trouxe também um Excelzinho aqui, tradicional, para a gente dar uma olhada aqui. Cadê o Excel? Ixi. Tá aqui o meu Excel. Depois a gente vai abrir o Excel para fazer umas simulações para vocês entenderem como funciona tudo isso. Porque calculando na prática é mais fácil do que. Sempre fui a favor de prática somada à teoria, né? Quando é possível. Então vamos lá. Vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, sou analista CNPI, consultor aqui da Baster.com de renda fixa e fundos imobiliários. Venho aqui a cada 2 ou 3 quintas-feiras trazer para vocês algum conteúdo de renda fixa ou de fundos imobiliários. Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco mais abrangente, que é para tentar explicar para vocês algumas coisas que acontecem nos ativos de renda variável em geral e de renda fixa. Entendendo isso, vocês vão ficar mais seguros ou pelo menos vão conseguir ter uma racionalidade melhor no entendimento dos ativos. É importante a gente saber racionalizar os ativos, né? Racionalizar as decisões relacionadas aos nossos investimentos. Porque senão, a gente vira aquela pessoa que faz as coisas por instinto, aquela pessoa que faz as coisas porque acha que, e esse não é um caminho muito legal. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, se a gente quer investir de maneira 100% racional, se a gente quer ser um investidor mais analítico, um investidor mais lógico, primeiro ativo que você precisa entender é o título público. Não tem como você ser um bom investidor de qualquer coisa sem entender título público. Ah, Fernando, mas eu gosto só de ações. Não gosto de título público. Eu sou 100% renda variável, eu invisto só em ações, fundo imobiliário, em REITs, em ativos de bolsa. Eu não gosto de investir em títulos públicos, em renda fixa. Não gosto. Não interessa. Para você investir bem em renda variável, você tem que entender de títulos públicos. Um investidor que não entende de títulos públicos, ele vai investir mal. Até em imóveis. A pessoa que não entende de títulos públicos, ela vai investir pior em imóveis. Vocês vão entender por quê. Mas esse é o conteúdo basilar ali. Vocês devem buscar estudar, devem ir no site do Tesouro. Aqui na Baster.com tem bastante conteúdo de título público. Eu apresentei vários chats aqui sobre o assunto. É uma sequência explicando cada um dos títulos. Vou fazer isso de novo em algum momento, mais atualizado, né, mais bem feito. Vai ter esses conteúdos. Vou preparar. Eu estou com uma ideia legal, mas não é agora. Vai sair mais para frente. Mas preparar conteúdos claros, conteúdos bons de renda fixa para vocês, de renda. E de renda variável também fiz, mas assim, para vocês entenderem bem títulos públicos. Porque não tem como investir sem entender eles. E por que que não tem como investir sem entender eles? Porque dentro de uma economia, né, por exemplo, dentro da nossa economia, que é a economia brasileira, o Brasil, o ativo que tem menor risco, né, dos ativos que são tipicamente do Brasil, ativos brasileiros, da economia brasileira, o ativo de menor risco é o título público, tá? É o ativo de menor risco dentro da economia brasileira. Quando a gente fala de títulos pós-fixados, a gente tem a LFT, né, ativos de pós-fixados, ativos de prazo menor. Quando a gente fala de ativos longos, de longo prazo, de retorno real, a gente tem a NTN-B. Hoje o nome da NTN-B é Tesouro IPCA+, e da LFT é Tesouro Selic. Eles fizeram essa alteração de nome já há muitos anos, eu nem lembro quando foi, acho que tem uns 6 anos, já 7, para deixar mais claro para o pequeno investidor o que cada uma dessas letras aqui queria dizer, né? O que que essas siglas representavam? Tesouro IPCA é um título que te entrega uma taxa real pré-fixada fixa, mais a inflação medida pelo IPCA. O Tesouro Selic, ele te entrega ali a taxa Selic diária, né? Ele vai te dar a taxa Selic diária, você não sabe qual o valor real nem nominal que você vai receber. Lá na frente vai depender das reuniões do Copom, das decisões de taxa de juros, se o juros vai subir, se o juros vai cair, se vai manter. Não tem como você comprar um Tesouro Selic hoje e dizer, daqui X tempo eu vou receber tanto. Tem também o Tesouro Pré-Fixado, que eu não coloquei aqui, que é o menos essencial de entender, mas o Tesouro Pré-Fixado, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, daqui a um certo tempo você vai receber R$ 1.000. Você compra ele hoje pelo valor que for 700, 600, 500, e você recebe no vencimento R$ 1.000. Então, ele é pré-fixado. A taxa que você pagou ali é a que você vai receber, nada varia naquela taxa. Ele só com marcação a mercado no caminho, porque os títulos passam a ser negociados com taxas diferentes. Mas a taxa que você comprou, você vai receber exatamente ali, você sabe exatamente. No Tesouro IPCA, você sabe a parte pré-fixada, mas você não sabe quanto será o IPCA daqui para frente. Pode ser que nos próximos 10 anos seja 5% ao ano, pode ser 6% ao ano, pode ser 4% ao ano. A meta é 3% ao ano, dificilmente vai ser, acho, mas pode ser também. Pode ser até menos, vai saber o que vai acontecer. Então, você não sabe exatamente quanto você vai receber em nenhum desses dois. No pré-fixado, você sabe que vai receber R$ 1.000 por unidade de título que comprar. Em tese, né? E aí é bem teórico, porque os investidores não são 100% racionais, passam longe disso, ninguém é 100% racional, tá? Mesmo um investidor extremamente racional tem algum nível de irracionalidade. Mas em tese, os investidores apenas investem em outros ativos por terem um retorno esperado acima desses ativos, né? Do quais ativos? O Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, enfim, ou o Tesouro pré-fixado. Ele tem um retorno acima dos ativos livres de risco. Isso dentro da economia brasileira. O investimento no exterior pode ter outras motivações, mas dentro do Brasil, você só vai comprar um ativo que não é nem Tesouro IPCA, nem Tesouro Selic, porque você está esperando te ter um retorno maior do que esses dois. Senão, o meu retorno vai ser menor, eu compro Tesouro Selic. Eu compro o Tesouro IPCA, e isso já nos traz uma conclusão importante para vocês entenderem as variações de preço. Quando os juros longos, que estão aqui no Tesouro IPCA, e os juros, né, os juros atuais, que são o Tesouro Selic, sobem, para você investir em renda variável, você exige um retorno maior. E como é que vem esse retorno maior? O lucro das empresas vai ser maior do que era antes? Não. Isso acontece caindo o preço da ação. Então, a ação para ter o retorno adequado, antes você tinha que ir de 10 para 12. Como o juro subiu muito, para você ter um retorno adequado, que é o de retorno de Tesouro IPCA, no caso de ação de fundo imobiliário, do Tesouro IPCA mais um prêmio de risco, ao invés de 10 para 14, ele vai ter que ir agora de 8 para 14. Então, ele vai cair de 10 para 8. A empresa não piorou, não aumentou a inadimplência, o negócio principal da empresa não mudou nada, mas só por esse fato aqui já se espera que o ativo caia, tá? E aí vem aqui um caso para vocês verem como uma coisa é bizarra. Isso aqui é o caso do fundo Kimp da Kinea, é um fundo que já acabou, era um fundo de desenvolvimento, olha só. Destaque, isso aqui é tirado de um relatório gerencial do Kimp, de um dos últimos. Destacamos que esse é um fundo que encontra-se em fase de desinvestimento. E as distribuições realizadas são compostas por rendimento e devolução de capital. Portanto, não devem ser consideradas para cálculo do yield e definição de preço para aquisição de cotas no mercado secundário. E aqui ele fala, olha, se você comprar por 6,81, você vai ter um retorno de IPCA mais 13. Bom, IPCA mais 13 é legal. 6,82, IPCA mais 12. E aí vai aqui, ó. 6,87, IPCA mais 7,76. Na época, o Tesouro IPCA pagava IPCA mais 5, mais ou menos. Então, assim, a 6,90 você estava bem, a R$ 7. Só que olha aqui, preço aqui. Cota fechamento em 31 do 1 do ano passado. 8,10. Qual que é o retorno esperado? Expectativa de retorno IPCA mais IPCA menos 76%. As pessoas estavam dispostas a pagar por esse fundo R$ 8,10. R$ 8,10. Estava escrito isso aqui no relatório gerencial, não era segredo, não é eu como analista que fiz um cálculo, Não é uma research que pegou e falou isso e trouxe à tona esse problema das pessoas pagarem um valor absurdo. No fundo, é o próprio investidor que perpetuou um rendimento que era finito, que ia acabar logo, que envolvia amortização, e jogou o preço nesses valores absurdos. A gente vai ver como que a pessoa faz isso na prática, faz essa lambança na prática. Mas isso é para mostrar para vocês. Olha só para vocês verem aqui. O fundo chegou, ó, esse mesmo fundo, chegou a ser cotado a R$ 9,35 nessa época. Depois dessa data aqui, ó, aquele dia, aquilo ali a gente pegou, foi no dia, mais ou menos na metade de fevereiro de 23. Ele estava reclamando que aqui ele estava negociado a 8, dava IPCA menos 76. Se pensar, então aí, pô, vai ler aquele relatório e vai cair para R$ 6, que é o lógico ali, R$ 7. Subiu para 9,35. Esse é o investidor racional. Né? Bom, retorno exigido. Agora vem um ponto importante. O que é o retorno exigido? O retorno exigido de um ativo é o equivalente ao ativo livre de risco. A gente olhou ali no primeiro slide, aprendeu quem que é o ativo livre de risco? Tesouro IPCA. No caso de fundos imobiliários, o Tesouro IPCA de 10 anos, que é o Tesouro IPCA 2035, ou o Tesouro Selic. E aí vai depender, né, tem MBAs inteiros só sobre esse assunto. Trabalhos de faculdade, TCCs, né? Não, é tão simples. Mas, enfim, é o ativo livre de risco de prazo semelhante, né? Então, normalmente, você vai pegar um prazo semelhante ao daquele ativo de renda variável. Quando é um ativo sem prazo, como um fundo imobiliário, ou uma ação, você vai pegar o de 10 anos ali, é convencionado. Mais um prêmio de risco. Porque se o ativo te der exatamente o mesmo retorno que a NTN-B te dá, compra a NTN-B. A NTN-B é o menor risco, lembra? A gente olhou ali dentro da economia brasileira, qual que é o menor risco? A NTN-B. Então, assim, dentro dessa lógica, você vai dar preferência para a NTN-B. Então, para que você possa comprar um ativo de renda variável, você vai exigir um prêmio de risco. E o prêmio de risco varia. Alguns analistas utilizam o modelo CAPM, eu não gosto, né? Tem caído por terra por N motivos, eu não vou entrar nisso, porque, como eu disse, é uma matéria de faculdade isso aqui. No Brasil, convencionou-se utilizar prêmios de 2 a 4%. O Alexandre Povo fala muito em 4% no livro dele para ações brasileiras, mas, né, varia. No caso dos fundos imobiliários, o pessoal utiliza entre 1,5 e 2,5, utilizando ali exigindo um prêmio menor, principalmente para shoppings, porque os shoppings historicamente crescem acima da inflação, e exigindo um pouco mais ali para lajes, em razão do estresse e tudo mais. Isso aqui é num cenário normal. Hoje em dia, os prêmios estão bem acima disso daqui. A gente está vendo prêmios acima disso daqui. Tá? A gente está vendo prêmios de 2 ou mais em shopping. Está vendo em alguns casos de fundo de logística, prêmio de 3, logística que também exigiam entre 1,5 e 2. Então, está fora da normalidade, mas isso aqui é o normal. E aí vem aqui. Então, como é que eu pego todas essas informações que você passou e traduzo num número, né, Fernando? Porque eu quero saber um número. Como é que eu faço isso, né? Como é que os investidores, olhando essas coisas todas que você falou, chegam num número? E aí, esse número que o pessoal chega ao valor de um ativo. O valor de um ativo é o valor de seus fluxos de caixa trazidos a valor presente. A taxa de desconto utilizada é o retorno exigido para o capital próprio ponderado pelo capital de ter, capital próprio e capital de terceiro ponderado. Se ele ficou ponderado duas vezes, está errado. Mas, enfim, é uma ponderação desses dois capitais, o AC. Só que, no caso de fundo imobiliário, normalmente não há capital de terceiros, né? Os fundos imobiliários não são alavancados. Mesmo quando são, não é bem por aí. Então, no caso do fundo imobiliário, é mais simples. Você não tem que fazer nenhum cálculo de WACC, é só que eu falei, o ativo livre de risco mais o prêmio, mais simples. Então, aqui eu peguei um pequeno exemplo aqui de um fundo imobiliário fictício. Tá? Não é, ah, Fernando, isso aí é o fundo não sei o quê. Não, é nenhum fundo que existe. Então, você pega aqui o retorno exigido, né? Primeiro você olha aqui, NTNB, está dando 7,2. Então, a gente está colocando que nesse fundo o prêmio de risco é 2. Então, você exige um retorno de 9,2 já livre aqui da inflação. Ou seja, isso aqui é sem contar. Vejam aqui que os fluxos não foram corrigidos pela inflação. Estou considerando que esse fundo vai conseguir corrigir pela inflação no primeiro ano, e depois ele corrige acima da inflação os dois. E aqui eu fiz o valor terminal. Tem várias formas de calcular valor terminal. Talvez algum dia eu traga um programa mais específico de precificação, mas aqui é para vocês entenderem, para vocês não caírem na armadilha. Na hora que eu mostrar a planilha, tudo vai ficar claro para vocês, mas aqui é só para vocês não fazerem besteira. Então, você pega todos esses fluxos, pega um valor terminal, tem algumas formas de calcular, traz a valor presente, ou seja, você vai pegar e dividir esse valor por um mais essa taxa de retorno exigido elevado ao tempo. Você vai trazer aqui a valor presente, você vai chegar nesse valor justo. Ah, chegamos no valor justo aqui, 89,79. E o que que esse valor diz para você? Ele diz o seguinte: olha, seu retorno exigido é 9,2%. Se essas suas premissas forem verdadeiras e você pagar 89,79, você vai receber o 9,2%. Mas se você pagar menos, você vai receber mais do que 89,79. E se você pagar mais do que isso, você vai receber mais do que 89,79. Esse daqui, em tese, quando os analistas colocam lá preço-alvo, eles colocam baseado nesse tipo de conta. Às vezes é baseado. Não dá para usar isso para tudo, então às vezes são outras formas de avaliação, mas basicamente é isso. Então, isso daqui é o básico, né, de avaliação. Depois a gente vai trazer isso aqui no Excel, vocês vão entender algumas coisas. Mas vamos mudar, pôr as conclusões primeiro, aí eu pego o Excel e vou tirando as dúvidas de vocês. Vamos ver. Porque aí com as dúvidas sanadas vocês vão ficar mais tranquilos. Bom, como andam os FIIs, né? Aqui a gente está falando de como é que andam os FIIs. E aí tem aqui a informação do BC, ó. Continuamos a observar melhoras nos indicadores operacionais em todos os setores, reforçando. Aqui, ó, vou colocar aqui em tela cheia para vocês. Reforçando a distribuição de rendimento dos fundos. Continuidade da retomada da ocupação nos escritórios, devido ao retorno gradual, trabalho presencial pelas empresas, atividades aquecidas, por exemplo, vacância dos escritórios classe A em São Paulo caiu de 23% para 19%. Na Paulista e Chucri, houve queda de vacância. Na Faria Lima, onde a ocupação já está elevada há alguns anos, aumento do aluguel acima da inflação. Não, isso é o que está acontecendo. Isso aqui é o operacional, que acontece com os imóveis, com os ativos dos fundos imobiliários. Continuidade do bom nível de crescimento de vendas nos shopping centers. Além disso, os fundos do setor realizaram aquisições de participação em ativos que melhoraram a qualidade média dos seus portfólios. E aquelas aquisições do XP Malls, né? Destaque, Shopping Cidade Jardim, um negócio de louco. Então, melhorou a qualidade dos portfólios e aumentou as vendas. Ritmo de absorção contínuo forte nos galpões, vacância nível baixo, 8,2 para galpões classe A. Ganho real nos preços de locação de galpões. O que é ganho real, pessoal? Ganho acima da inflação. Inflação foi 8, o cara está conseguindo reajustar 9, reajustar 10. Mais próximos às capitais, repasse de inflação nos mais distantes. Ou seja, aquele galpão que é mais longe de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, o camarada conseguiu ali corrigir pela inflação. Aquele que é ali, principalmente raio 15, raio 30 de São Paulo, já está subindo acima da inflação. BTLG, imóveis ali, raio 15, raio 30. Os fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, continuam negociando com descontos expressivos sobre diversas métricas. É que ele explica, né, as várias métricas para se avaliar. Fundo imobiliário, múltiplo de preço sobre valor patrimonial, comparação ao preço por metro quadrado com transações de compra e venda de imóveis similares e comparação ao custo de reposição dos imóveis. Ou seja, praticamente qualquer métrica você vai concluir que o fundo está barato, não caro. Conclusões. Vamos lá, algumas conclusões aqui. Dado o fluxo de caixa estáveis, um menor preço, em tese, aumenta seu retorno. Investidores reagem de maneira exagerada a pequenas quedas nos fluxos de caixa. Ou aumentos no fluxo de caixa também, né? Eu deveria ter colocado variações, porque a gente viu no começo o quê? O caso do Quimp. Veio um rendimento alto, porque o fundo estava acabando, o fundo estava devolvendo dinheiro para o cotista, o preço foi lá na lua, o preço foi de moda ao retorno da inflação menos 80, inflação menos 70 para o cotista. Era para dar inflação menos 80, menos 70? Não era. Por que que deu essa inflação, esse retorno desse jeito, Fernando? Simples. Porque o investidor se emocionou ao ver rendimentos não recorrentes altíssimos e colocou ele na perpetuidade. Viu que ali a gente tem aqueles vários fluxos anuais, quando eu mostrei para vocês? Aquele fluxo que o cara recebeu era um fluxo de alguns meses. Ele colocou como se fosse receber aquilo todo ano até a perpetuidade. Aí realmente o fundo ia valer talvez 9, R$ 10. Mas o fundo a gente viu valia 6, né? Enfim. Preço. Pode fazer sentido o preço que você vê em tela ou não, né? Não dá para ver. Preço cair pode significar problema ou não. Só o preço cair, você tomar uma decisão porque simplesmente que o preço caiu, não é racional. Seja uma decisão de compra ou de venda, você tem que entender o ativo, né? Tomar decisão com base em variação de preço. Quando a gente fala que preço não importa, é porque o que o camarada chega na conclusão quando ele mexe com o preço? Ele vê cair e fala: ah, é, o mercado é eficiente, estão vendo uma coisa que eu não vi, tem um problema sério, vou vender essa porcaria, vou me desfazer. E isso retroalimenta as quedas. A lógica simplista de caiu é bom, caiu é ruim, não te ajudará. Pelo contrário, vai te afundar. Ou você aprende a interpretar isso daí, ou você segue o Baster System de maneira cega, sem olhar para os dados. Você tem essas duas opções, né? Não, não. Qualquer outro caminho tem uma chance muito ruim de dar certo. Mas é bom vocês entenderem o básico. Então, vou tirar as dúvidas de vocês, mas antes disso, eu vou. Compartilhar com vocês aqui. Ué. Peraí. Aqui, ó. Estão vendo? Vejam aí. Legal, né? Que isso daqui tá dizendo para a gente? É aquela tabelinha que eu coloquei. Então, aqui, ó, nós estamos com uma NTNB aqui no exemplo de 7,20. O prêmio de risco exigido é 2%. Os fluxos de caixa esperados desse fundo, né, são aqueles fluxos recorrentes, a gente não está falando aqui de fluxo de venda de imóveis, nenhum fluxo não recorrente. Aqui é um fundo daqueles redondinhos, tem alguns imóveis, paga o aluguel todo mês, as despesas. A gente está considerando que ele tinha algum nível de vacância aqui. Aqui a gente está presumindo que ele vai conseguir diminuir esse nível de vacância, porque não, a gente não tirou isso de algum lugar, a gente fez isso baseado lá no que a gente viu de quedas de vacância, de queda ali de melhora nos escritórios, de melhora nos shoppings, né? Colocando que aqui, por exemplo, seja um escritório. Então ele conseguiu seguir a inflação, crescer um pouco acima da inflação. E aqui tem um valor terminal que a gente analisou. O valor dos imóveis, mais ou menos, fez uma análise e chegou aqui no valor terminal de R$ 99. Isso tudo trazido a valor presente, esses fluxos descontados, a gente chega aqui num valor justo, que é a soma desses valores, de R$ 89,79. Tá? E aí, a R$ 89,79, ele vai ter uma TIR real de 9,20, 9,2%, 9,2%. Nada mal, porque é o seu retorno exigido. Você está investindo em busca disso. Você não está investindo em busca de 10, de 12, de 13. Você está investindo em busca disso daqui. Né? Isso daqui mais inflação, né? Ou seja, um retorno muito bom. Diga-se de passagem. Mas o fundo está negociado a 78. Ele não está negociado a 89. Qual que é o seu retorno agora? 12,79%. Né? Vamos colocar que a gente estava lá em início de 2023, ali, de 2024, lá para abril, maio. Isso daqui estava em mais ou menos 5,8. Olha para você ver qual que era o valor justo aqui. R$ 95. Isso aqui é a marcação mercado de títulos. Tudo funciona dessa forma. A gente chegaria nesse valor justo de 95 naquela época. 95. Para trazer esse retorno de 7,8, que era o retorno exigido na época. Esperava-se melhora da economia, queda dos juros, queda da inflação, blá 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 blá, mas isso não aconteceu. Então, naquela época, o camarada fez o cálculo, chegou nesse valor de 95 e pagou lá 92, todo feliz, porque ele calculou 95, pagou 92, ó, tá tendo um retorno maior do que o exigido. Só que aí hoje, o retorno exigido não é mais esse, por quê? Porque aqui não é mais 5,8, aqui, por exemplo, é 7,35. Então, hoje, considerando o retorno exigido, o valor justo é R$ 89,25. Ah, Fernando, não é bem assim que faz o cálculo. Eu estou simplificando aqui, pessoal. Se a gente fosse fazer mesmo, a gente teria que fazer as DRS com cuidado, teria que fazer uma análise mais detalhada, teria uma parte só de análise dos ativos do fundo, da localização desses ativos, valor de aluguel por metro quadrado, potencial de aumento ou de diminuição desse aluguel, para a gente poder estimar o AFFO. Não é só sair tacando qualquer número aqui igual maluco, né? É um negócio que tem um trabalho, tem uma lógica por trás. Premissas conservadoras, quando você faz M&A, você usa as premissas mais corretas possíveis. Quando você é um investidor, você usa premissas conservadoras, tá? Então, aqui vejam que era um fundo que o cara comprou com uma margem de segurança, né? Tava valendo. Quer ver quanto que valia? Valia 95, ele comprou por 92, mas de repente passou a valer 89. E aí o preço que ele pagou de 92 parece caro. E aí, nisso que o valor justo foi para 89, o pessoal que faz conta está disposto a pagar 89. Aí ele está pagando 89, só que o pessoal que não faz conta, ele começa a se desesperar. Ele fala, foi de 92 para 89, não presta, está dando problema. É óbvio que está dando problema, porque eu achava que a 92 estava barato e agora é 89, eu vou vender de qualquer jeito, eu vou tacar isso aqui no mercado. E aí vai indo, vai indo, vai indo, cai para 87. Cai para 85. Isso aqui vale para ações também, tá? Funciona de maneira muito parecida com ações. Vai caindo porque tem o um efeito psicológico, né? Aquela bola de neve do efeito psicológico. O investidor entra em desespero, né? Entra em parafuso e começa a dizer, já que caiu é porque tem um problema que eu não vi, eu tenho que vender logo. A pressa para vender gera mais pressão vendedora, cai mais. Como caiu mais, ele fala, tá vendo? Eu sabia que tinha um problema, afinal caiu mais e vai gerando aquele ponto. E aí o cara que é mais racional, que analisou os imóveis, analisou o fluxo de caixa, ele olha e fala, pô, peraí, esses fluxos aqui estão melhorando, né? Está melhorando o fluxo, a expectativa de melhora, não tá, não caiu, né? Está tudo dando certo, por que diabos que estão vendendo, se eu calculei um valor de 89, por que estão vendendo a 80? Por quê? Não fecha essa conta, 80, 80 não é. Não é adequado para esse fundo. Mesmo 89, a gente está vendo uma NTNB de 7,3, que é uma coisa raríssima. Né? 89 já é um preço interessante, mas o 80 não tem lógica. Então, essa gente que faz conta em ações é mais comum. O fundo imobiliário é mais raro. Esse cara vai vir comprando. Se o poder desses caras que fazem conta tiver poder de fogo, poder financeiro, tiver muito grande, isso vai gerar um aumento aqui para 83, 87, até bater 89. E aí entra outra galera, falando, nossa, tá subindo sem parar. Meu Deus do céu, agora eu vou comprar, dane-se, porque senão eu vou perder o bonde, vai valorizar muito. Aí o cara começa, paga 93, paga 99, né? E aí aqui nisso aqui, às vezes nesse otimismo, a NTNB já está 6,5, aí já vale 92, o cara já pagou 100. E vai indo assim por diante. Então vejam que alguns fatores, como juros, influencia muito. A psicologia dos investidores influencia sobre a maneira, como a gente viu no Quimp. No Quimp não tinha conta que justificasse comprar Quimp aquele preço. Não havia conta, não tinha como. Você estava jogando o jogo do mais trouxa. Você tinha que acreditar que apareceu um trouxa maior que você para comprar. A probabilidade de você ser o mais trouxa era muito alta, porque você estava comprando muito acima do valor necessário para empatar, para simplesmente sair com o dinheiro que você investiu. Então, assim, era o jogo do mais trouxa. Estão me entendendo? Então, várias coisas influenciam essa variação de preço. E aí, se você fica se deixando guiar por isso aqui, ó, pelo preço atual, se você se deixa guiar por isso daqui para tomar decisão, você está lascado. Aqui você vai afundar totalmente. Ou você pega um sistema aí de menor delta, né? Um sistema desse como abastecista e segue, que ele vai te prevenir de ficar fazer loucura, de hora que chegar em 100, dar um fomo um maluco em você querer comprar de todo jeito, quando bater 80 você pedir pinico, ou você faz conta, ou você segue, ou você faz conta. Se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, você vai se lascar. Se você não fizer nenhuma das duas coisas, é melhor você investir apenas em renda fixa. Principalmente, renda fixa pós-fixada com o Tesouro Selic. Tá? Porque você vai se lascar. Um exemplo claro de uma coisa curiosa que aconteceu aqui foi o JSRE, que é um fundo que teve melhoras operacionais absurdas no último ano e meio. O fundo melhorou muito e caiu muito. Alguma queda foi racional em razão disso aqui, ó, de avaliação da MTNB, pô, era 6, era 6,2, virou 7,3, tem que cair. Você vê que aqui caiu de 93 para 89, e ele era, sei lá, caiu de 88 para 84, que seria. E aí o fundo foi para 60, 62, por quê? Reação exagerada dos investidores, né? Caiu lá. Não estou dizendo que 62 seja caro barato, não estou falando isso especificamente, você tem que. Ou, como eu disse, ou seguir a estratégia ou fazer a conta direitinho. Não é tão trivial assim fazer a conta. Mas, enfim. O fundo começou a reduzir vacância, tomando de benefício e caindo, caindo, caindo. A taxa interna de retorno, obviamente, ficou alta, né? Ficou uma taxa interna de retorno acima do normal. Não é essa daqui, né? Esses não são os fluxos dele. Tem que fazer um cálculo, não é tão trivial assim. Não acho que daria esse valor, daria menos aqui esses fluxos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um fluxo de 0,48 vezes 12, né? Um fluxo de. Fluxo de 5,76 e 9,660, enfim. Mas a gente vê o quanto que os investidores são irracionais. E aí, se a gente embarcar nessa insanidade, é melhor nem investir. É melhor ficar no Tesouro Selic. Ou você segue um plano rígido como o Buster System, ou você faz conta, ou você fica de fora. Senão você é o pato. Você é aquele que vai sair colocando dinheiro ali, em porcaria, né? Você tem que ter cuidado para você não virar esse cidadão. Ok? Vamos ver as dúvidas de vocês. Os entendimentos de vocês. Sabe o cara que tem tão pouco me pergunta, consegue confirmar? Charlie, que é isso? Loja da moeda, eu também sou bem lesado. Se conseguir comprar alguma coisa mês a mês, já estou no ganho. Se vocês seguirem esse processo, né, de investimento mensal, de um plano de investimento mensal, que é o que a gente chama de dollar cost average, no caso no Brasil seria real cost average, né, custo médio em reais, traduzindo. Se você seguir um plano de custo médio em reais, você vai pagar caro? Às vezes vai. Você vai pagar barato? Às vezes vai. Você vai pagar o valor justo? Às vezes vai. Mas você não vai fazer nenhuma grande besteira, porque você tem uma carteira diversificada, tem o menor delta, que a gente chama, né, do Buster System, ou seja, se um ativo sobe muito, ele não te manda comprar. Se um ativo cai muito, sendo um bom ativo, ele te manda comprar. Então, ele suprime essa sua parte do medo que você teria, porque o ativo caiu e você vai achar que não sabe alguma coisa que você deveria saber. Então, o Buster System, ele faz tudo isso que eu mostrei para vocês de uma maneira sutil. Ele faz, ele protege vocês dos extremos de fazer uma grande besteira. Que a pior coisa que você pode fazer é fazer uma grande besteira. Então, o Buster System ajuda muito vocês, desde que seja um portfólio diversificado, que tenha pelo menos um pouco de renda fixa pós-fixada nele e que vocês sigam de maneira religiosa. Ok? Fernando, qual dinâmica são as mudanças nos FIIs para ter que ficar acompanhando? Pode acompanhar uma vez por ano ou tem que ser todo mês? Olha, Juliano, todo mês não precisa necessariamente. Mas aqui, assim, você não precisa ter uma carteira gigante de FIIs, né? E aqui a gente faz um resuminho do relatório gerencial todo mês, dos principais pontos. Eu é quem faço, com os principais dados. Cada resumo desse você leva 20 a 30 segundos para ler, assim. Alguns que são maiores, talvez você leve 2 minutos. Vamos supor que você tenha 12. Você perder 24 minutos por mês não é um problema. Mas se você não quiser fazer isso, se você quiser ler a cada 2, 3 meses, e aí você vai poder pular algumas informações, então você vai gastar, em vez de 24 minutos por mês, você vai gastar, sei lá, 50 a cada 3 meses, você vai estar bem. Por que que não. Ah, vou olhar uma vez por ano. Você não vai ver quando sair a emissão, se sair um fato relevante sério, dependendo do fundo que você tem. Fundos muito grandes, até dá para ter isso, mas tem um fundo menor, aí ele vai vender os ativos, aí você esqueceu, você não votou, você não mandou seu preço, você tem lá agora um passivo de imposto de renda, alguma coisa que você não olhou nada. Aí é muito complicado, né? Isso aí é bem complicado. Você tem que ter um mínimo de acompanhamento e não toma tanto tempo, né? Eu acho que você vê, eu faço esses resumos de todos, de muitos fundos aqui e tal. Eu não tomo esse tempo gigantesco. Às vezes tem alguns que são mais elaborados. Eu tenho feito um comentário dos fundos, que é um igual aquele que o Eduardo faz das ações, vem explicando o que é o fundo, e eu ponho uns riscos principais, características principais. Aquilo ali já ajuda bastante também, mas tem que ter algum acompanhamento. Não existe não olhar nada, né? Essa ideia de não olhar nada, infelizmente, aí quando cai, a pessoa não faz ideia do que está acontecendo, se desespera, vende, não funciona. Fernando, depois de já ter uma carteira de ações formada e grande, pode gastar 40% dos investimentos dela em investir 60%? Ela cresce bem em longo prazo, se forem boas empresas? Sim. Em tese, sim. Claro, tem que ver que empresas são essas. Pode ter uma empresa que está em decadência, é uma empresa que é muito madura. Pode ser também empresa que é de forte crescimento, e aí gastar 40% eu até poderia gastar mais. Mas, de maneira geral, uma carteira mediana, né, sei lá. Mas, por exemplo, quando você pega o Ibovespa, ele tem muita empresa cíclica. Então, se você pega a Petrobras, no ano vai vir um monte de dividendo, vale, num ano vai vir um monte de dividendo, no outro ano vai vir zero, vai vir quase nada, no outro ano vai vir um meio termo. Então, quando tem muita cíclica, o olhar é outro. Vamos supor que a sua carteira não tem cíclica, você não gosta de Vale, não gosta de Petrobras, não gosta de Suzano, não gosta nem mesmo de Klabin, que é menos cíclica um pouco, mas que é cíclica, não gosta de Gerdau, não gosta de nada dessas. Você não gosta das empresas ou está desconsiderando elas nessa análise. O que se espera das empresas? Que elas consigam repassar mais ou menos os custos dela para o consumidor, né? E que o preço dos produtos dela e o lucro dela suba pelo menos em linha com a inflação. Se as empresas conseguirem fazer isso que eu falei, em tese você poderia gastar até 100%. Mas a gente, como diz, precavido, como é que chama? Tem um termo, né? Enfim, a gente tem que ser precavido, não vai gastar 100%. Mesmo numa carteira dessa, uma carteira mais madura, mais bem pensada, mais estável, a gente gastaria até 40%, 50%, 60%, 80%, a depender da carteira, nunca mais do que isso. Mas depende também do seu conhecimento e de como essa carteira foi montada. Qualquer carteira dá para gastar 40%? Entendo que não, mas o 40% é um número que tem mais chance de dar certo do que errado? Entendo que sim. Né? Não tem como. Fernando, o que você pensa do Tesouro Renda Mais para aposentadoria? Acho um excelente ativo. Tá? Renda Mais para aposentadoria é um excelente ativo. Dentro da parte de renda fixa para aposentadoria é o melhor, né? É o melhor do Tesouro para isso. É o melhor do Tesouro. Do Tesouro, ressalta-se isso aí. Eu acho que os fundos imobiliários são mais interessantes do que o Renda Mais para aposentadoria, sim. A minha visão é que os fundos imobiliários, para quem sabe o que está fazendo, para quem sabe escolher, é ainda melhor. Felizmente, a gente não precisa escolher ou A, ou B, ou C. Você pode ter o Renda Mais no seu plano de aposentadoria. Você pode ter fundos imobiliários, uma carteira bem escolhida nos seus planos de aposentadoria. E você pode ter uma carteira de dividendos bem pensada, bem montada para o seu plano de aposentadoria. Você pode ter tudo isso dentro de um portfólio. E aí você vai ficar mais tranquilo. Porque o Renda Mais, a renda vai crescer necessariamente mês a mês ali, ou pelo menos a cada X meses, porque de vez em quando a gente tem um mesinho de deflação no Brasil, mas o normal vai ser crescer, né? Na faixa de 3, 4% ao ano no Renda Mais. Ao mesmo tempo no fundo imobiliário, se for fundo de papel, os fundos de papel tendem a ficar mais ou menos estável a renda, né? Os fundos estável, assim, né? É o que eu falei do pós-fixado e pré-fixado, né? No caso do fundo de papel, alguns são ligados à inflação, outros são ligados à taxa de juros, mas o retorno real ali é mais ou menos estável, né? O resto você deveria reinvestir. E o fundo de tijolo é a lógica do imóvel de aluguel, é a mesma lógica, né? O imóvel uma hora está ocupado, está vago, só que como é diversificado, você nunca tem despesa, você vai ter mais renda ou menos renda, não espera que você tenha despesa. Isso é legal. Então, eu não consigo comprar títulos muito longos, é muito ruim comprar, por exemplo, 2029, depois quando resgatar, comprar 2035, depois 2040 e sei lá, algo assim. Você pode fazer isso, né? Só que você vai ter uma ineficiência tributária, você vai pagar mais impostos. Vamos supor que o Juliano comprou lá o 2045 e você foi e fez o que você falou, em 2000, você comprou o 2029, depois você comprou o 2035. Depois você comprou 2040 e depois você comprou 2045. Vocês dois começaram com o mesmo valor, lá 10 mil. Só que você, o seu valor, o valor do dividendo foi crescendo, crescendo, crescendo junto com o seu. Chegou em 29, você pagou um pouco de imposto de renda e voltou a crescer. Os dois estão crescendo. Aí chegou lá em 2035, você pagou mais imposto de renda, mas os dois estão crescendo. Chega lá na frente, mesmo os dois tendo começado com o mesmo valor, o Juliano que comprou até o 2045 vai ter mais que você comprou só até 2029, tá? Esse é um fato. Se você entender isso e aceitar isso, é uma escolha sua. Em troca de ter essa tranquilidade de vencimentos mais próximos, eu vou pagar mais imposto, eu vou ter menos dinheiro lá na frente. Também vou ter menos risco de marcação ao mercado, né? Que é um ponto positivo. O Charlito mesmo chegou assim. Assim você antecipa o pagamento de impostos e acaba com menos dinheiro no fim. Exatamente isso. Você vai antecipando a cada vencimento. Você está antecipando ali 15%, no caso, né? Pelo tempo que leva até lá. Você vai estar antecipando 15% do valor do total dos seus rendimentos. Então você vai ir tirando aqueles pedacinhos e no final você vai ter menos. Quantos por cento a menos aí? Vai depender da situação. Pode ser que você tenha mais fazendo isso? Poderia até acontecer, mas a probabilidade é muito baixa. Seria lá em 29, por exemplo, o juros está muito mais alto. Aí o seu reinvestimento é maior. Em 35, juros mais altos ainda, reinveste maior e tal. Mas a probabilidade disso é baixa. Ainda mais hoje que a gente está com juros muito altos, né? O Brasil não aguenta muito mais juros do que tem hoje. Então, não, a gente não vai ver, provavelmente, esse cenário em 2029. Então, tem que pensar, tem que avaliar o que é melhor para você e para os seus projetos. Renda fixa é muito alinhar os títulos e os vencimentos com os projetos pessoais de cada um. Ah, eu quero um sítio, eu quero um carro antigo, eu quero uma viagem para a Europa, eu quero me alimentar em um restaurante caríssimo no mês tal. Tudo isso são ativos completamente diferentes que você vai comprar. Quero, sei lá, trocar meu carro daqui 2 anos, então tudo é diferente. Fernando, se esse tijolo aumenta a distribuição de rendimento com o passar dos anos? Juliano, é o que se espera, tá? É o que se espera. Não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre o HGPO. No vídeo do HGPO eu mostro bem isso, né? O HGPO trouxe um retorno fantástico, mas por muito tempo o rendimento e o preço da cota do HGPO ficou de lado por anos. Mesmo assim, o retorno do HGPO bateu CDI, bateu Selic, bateu IFIX e bateu IMAB. Bateu tudo isso. Ou seja, bateu tudo. E Bovespa está no meio dessas coisas aqui. Foi um pouco maior que, um pouco menor que IFIX ali, um pouco menor que CDI. O HGPO bateu tudo isso com aluguéis, né? Lembrando que o HGPO é um fundo que não existe mais, a gente fez esse chat, essa análise, justamente para avaliar um fundo do princípio, meio até o fim. Ele foi um fundo que ficou de lado anos, e mesmo assim, o investidor que comprou o HGPO no início teve um retorno mais do que satisfatório, simplesmente comprou e segurou. Então, assim, tende a aumentar com os anos? A resposta fácil seria sim. Mas não é algo, não é uma escadinha. Ó. A gente está nesse ano, ano que vem sobe um pouco, no outro um pouco, no outro um pouco. Não é assim. Tá aqui, cai aqui, sobe aqui, cai mais um pouco aqui, sobe aqui. Quem já teve imóvel de aluguel, alguns de vocês têm imóveis de aluguel. Eu sei que eu já dei aula particular para vários de vocês, já dei para pessoas com 3 imóveis de aluguel, 8 imóveis de aluguel, 10 imóveis de aluguel. Vocês têm imóveis de aluguel, vocês entendem. Às vezes um inquilino sai, você está recebendo ali. Você tem 10 imóveis, você recebe R$ 1.000 cada um. Olha que bacana. E você está tranquilo, 10 mil, R$ 1.000 cada inquilino, tá? Aí um inquilino sai, sua renda de uma hora para outra caiu para 9 mil. E ainda gerou uma despesinha. Então não caiu simplesmente para 9 mil, porque gerou uma despesa ali de R$ 500 de condomínio IPTU. Então caiu para 8.500. Aí vai ali, aí reajustou aqueles aluguéis, aí foi para 8.800. Aí ocupou aquele outro imóvel, conseguiu alugar mais caro, não, foi para 10.500. Porque tirou também aquela despesa. Então foi para 10.500, 10.600. Aí sai um outro inquilino, aí cai de novo para 9.700. Então não sobe assim em linha reta. Muita gente compra fundo imobiliário vendo essa subida em linha reta, imaginando, né, projetando essa subida em linha reta. Não é desse jeito, não funciona dessa forma. Esse é um erro que os investidores cometem muito. E ao cometer esse tipo de erro, eles criam expectativas fora da realidade. E aí, quando essas expectativas não se concretizam, eles ficam desanimados, estressados, e fazem aquilo que eu falei, de começar a vender na bacia das almas, vender por preços que não fazem nenhum sentido. E o investidor que é mais, digamos, é um investidor mais, não seria astuto, né? Mais ativo, mais atento, né? Mais atento, acho que é o termo mais adequado, acaba se beneficiando, né? Da ignorância ali. Lorde da Moeda, o segredo para você não precisar resgatar antes do muito longo é comprando um percentual no Tesouro Selic, né? Eu nunca, ninguém deve ter uma carteira de títulos só com títulos muito longos. Não façam isso, pelo amor de Deus, não façam. Tem que ter Tesouro Selic, tem que ter renda fixa pós-fixada de vencimento mais curto. Esse título longão, assim, você pode ter um percentual. Aí vai depender da pessoa, pode ser 30%, 50%, 60%, 40%. Mas não tenha só ele, jamais. Hein? Ah, vou ter 100% de Tesouro IPCA 2045, 2050, 55, jamais. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não passa, nem no Renda Mais, nem no Com Cupom, nem no Sem Cupom. Nunca tenha 100% nesses títulos, jamais. Eles variam, para vocês terem uma ideia, a volatilidade desses títulos, historicamente, desse Tesouro IPCA 2045, 2050, é maior do que a dos fundos imobiliários, né? Ou seja, é absurdamente maior do que os fundos imobiliários de papel, que é menor do que os fundos imobiliários em geral, e que trazem um retorno maior. Então você está quase que correndo um risco ali de marcação ao mercado mais alta do que na própria renda variável. Então não dá para ter só esses ativos, tá? É muito importante. O Charlie falou: não coloque dinheiro que talvez precise. Exato, não faça isso. Comecei de trás para frente. Se quer, tinha uma RE. Pois é. Aí, não. Sem ter RE, então, nem quando não tiver RE, não investe nesses títulos longuíssimos, né? De jeito nenhum. Esse título longuíssimo é uma das últimas etapas. É quando você entra junto com ações exterior e título longuíssimo, né? É a última parte. Sem RE, eu nem durmo direito, Charlito. Falando, eu também não, Charlito. Eu não gosto de ficar sem reserva de emergência, porque assim. Eu tenho aqui a casa está aqui. Amanhã, sei lá, dá um problema elétrico aqui, pega fogo em alguma coisa, tem que arrumar a elétrica da casa. Aí não tenho dinheiro, como é que eu faço? Dá um problema hidráulico sério, eu tenho que trocar um cano aqui que passa em grande parte do banheiro, dos negócios, como é que eu faço? Eu não tenho uma RE, né? E por aí vai. Então, assim, tem que ter sim reserva de emergência, muito importante. E tem que levar bem a sério essa reserva de emergência, né? Tem que manter ela ali num nível adequado. A minha reserva de emergência eu não trabalho com valor fixo, eu trabalho com bandas ali, né? Nível mínimo e nível máximo aceitável, assim, né? Quando ela está no nível máximo, eu não coloco dinheiro nenhum nela, mas se ela estiver acima do nível mínimo, eu não necessariamente vou recompor. Eu trabalho dessa forma. Tem outras formas. Problema elétrico, toma banho frio. Pois é, o banho frio é o menos mal, né? A gente dá um jeito. Banho frio a gente aguenta. Dura ficar sem água e não poder tomar banho. O calor aqui de Belo Horizonte está insuportável. Vocês não imaginam o calor que é nesse lugar. Tá, hoje passou de 30. Quem é do Rio, desses lugares mais quentes, entende. Mas hoje aqui tava 30, chegou a 34, acho 35. Para mim, isso é de morrer, né? O pessoal que é do Rio deve estar até de blusa nesse clima. Mas, nossa, aqui tá muito terrível. Muito quente, muito quente. Imagina ficar sem o ventilador, né? É complicado. Lorde da Moeda falando, eu nunca tive reserva de emergência, depois basta conseguir ter uma reserva e descobrir como era dormir tranquilo. Pois é, reserva de emergência traz muita tranquilidade, muita paz. Nossa, a reserva de emergência, ela muda. Eu falando bem a verdade com vocês, pessoal. Entre, assim, você chegar num ponto de você ter renda de investimentos que paga suas despesas ou ter a reserva de emergência, o que traz mais tranquilidade é quando você chega na etapa da reserva de emergência. A outra etapa é menos incrível do que a da reserva de emergência. Quando você tem uma reserva de emergência bem feita, uma reserva de emergência adequada, você já não. 80%, 90% dos problemas financeiros que poderiam acontecer não acontecem se você tiver a reserva de emergência. É incrível como que ela muda, modifica a sua vida para valer. Assim, da noite para o dia, você já se livra de um monte de problema. Da noite para o dia não, né? Porque ela montar a reserva de emergência leva tempo também. Falar que isso é uma coisa simples assim, não é. Leva tempo para fazer. Mas quem falando, quem não tem ar-condicionado está sofrendo BH? Pois é, meu amigo. Eu estou aqui com um ventilador aqui. Mas até que esse ventilador é bom. Ele dá um jeitinho. Mas tá mesmo. Tá quente aqui. Seco, quente. Até que hoje está menos seco. Choveu ontem. Hoje está uma umidade maior. Mas muito quente. Então, assim. A ideia do chat de hoje era apresentar para vocês, para vocês entenderem que muitas coisas que não são o operacional do fundo imobiliário influenciam no preço, na variação do preço. E você só deveria se estressar com essa variação quando o que acontecer for uma alteração na questão operacional do fundo. Não é uma alteração do tipo, ah, saiu um inquilino num imóvel excelente. É de novo. Se você tivesse um imóvel, né, você tem ali 10, 15 imóveis. Sair um inquilino de um imóvel, você ia se desesperar, arrancar seu cabelo, vender o imóvel a qualquer preço? É óbvio que não. Você não ia fazer isso. Você ia colocar para alugar, dependendo, você nem ia aceitar qualquer valor, você ia exigir, falar, não, esse imóvel é muito bom, o cara quer pagar ali um aluguel de R$ 100 o metro quadrado, eu exijo no mínimo 200, R$ 100 o metro quadrado não dá. Então você ia, né? Toda essa situação você ia ficar estressado aí, e aí você não iria sair vendendo imóvel a qualquer preço. Agora, no fundo imobiliário, sai um inquilino, meu Deus, o fundo acabou, esse gestor não presta, não consegue alugar, e a pessoa entra numa neurose, numa loucura, não, deixa eu trocar esse fundo para um outro que está pagando mais, e aí vai e perde dinheiro. De maneira estúpida, né? Para dizer o mínimo. Então, tenham frieza, analisem, não façam bobagem, segurem os fundos, analisem antes de comprar, principalmente, né? Para não se arrepender depois. Façam toda uma análise, um estudo. E aí, a chance de um fundo decepcionar, um fundo bem escolhido decepcionar, ainda mais hoje em dia, o que a gente está vendo no mercado é muito difícil. Fundo bem escolhido vai retornar bem, mas é investimento de longo prazo, né? Investimento de ciclo imobiliário, investimento de 10 anos, investimento de 15, 20 anos. Então, não é que você vai comprar um bom fundo agora, e em janeiro do ano que vem a gente vai estar aqui no chat, você vai falar, nossa, não valeu a pena, deu tudo certo. Não. Talvez em janeiro do ano que vem você esteja perdendo dinheiro. Mas eu garanto que se você fizer uma escolha realmente boa, é muito provável que lá em janeiro de 2030 você já esteja bem. E se não tiver, em 2035 esteja muito bem. Mas tem que fazer uma boa escolha e ter muita paciência. Eu falo, eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto há 12 para 13 anos, né? Investi como um todo há 14 para 15 anos. Então, assim, tem que ter paciência, pessoal. Tem que ter paciência. Períodos de 1, 2, 3 anos ruins virão, né? Quem lembra daquele período da Dilma, foi assim, sem dúvida. Charlito contando que já tomou banho na rodoviária de Belo Horizonte. Meu Deus, nunca experimentei isso. Nem vou experimentar, se Deus quiser. A rodoviária daqui é tensa. Tomar banho lá, nossa. O homem sai grávido, acho, daquele lugar. Tô fora. Ontem até granizo rolou, realmente. Os carros na rua, muito carro na rua amassou com a chuva de granizo aqui em Belo Horizonte. Foi uma chuvona, uma chuva forte. Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado. Tenham aprendido alguma coisa, né? Tenham entendido como é que funciona toda essa questão. E a gente vai voltar depois trazendo fundos imobiliários, trazendo análises, trazendo conteúdos mais detalhados de qualidade dos fundos. Vou trazer, vamos ver aqui. Vou trazer provavelmente no próximo chat o relatório anual dos fundos da Patria. Que eu acho, eles fizeram um, mas ainda não foi aquele caprichado que eles fizeram, eles só colocaram no relatório normal. Eu acho que vai ter aquele relatório especial, talvez até venha junto com informações dos fundos da BBI e os Pátria das antigas, né, como o Patiel e outros. Vai ser bem legal, vou trazer isso no próximo chat, que eu imagino que será, ao que tudo indica, né? Deixa eu falar com vocês a data, né? Próximo chat. Data do próximo chat, ao que tudo indica, vai ser 13 de fevereiro, provavelmente no dia 13 de fevereiro. Vou trazer esse conteúdo para vocês. onde a gente vai falar mais sobre esses fundos imobiliários e trazer essa visão anual. Vamos ver se a Pátria vai ter soltado. Se ela não soltar, vamos ver a Red, outras aí, e aí vocês vão ver. Igual esse conteúdo que eu trouxe aí do Bessia, deu para vocês terem uma visão geral. Quer estudar um pouco mais agora de como está operacional os fundos imobiliários? Dê o um relatório do HGFF, do Bessia e do HFOF, os últimos relatórios desses três fundos. Dá uma lida nos três, vocês vão ter uma visão do que foi 2024 para fundo imobiliário. É HFOF, é HGFF e Bessia. Dá uma lida. Não é negócio de outro mundo para ler tão grande. Peguem para ler esses três relatórios gerenciais. Vão ajudar muito vocês na caminhada como investidores, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo chat.